Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o Telegram e comentários dos nossos colunistas.
Corporações das redes sociais, as Big Techs.
Esse aí é o ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Grandes plataformas que simplesmente acham que nenhuma jurisdição no mundo pode tutelá-las e determinar que cumpram os direitos fundamentais da Constituição. No Brasil, nós demonstramos que não há terra sem lei. As Big Techs, as plataformas e as milícias digitais foram enquadradas, serão penalizadas, serão responsabilizadas, porque isso é garantir a liberdade do eleitor em votar, isso é garantir o sigilo do voto do eleitor.
Essa fala do Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi feita durante o Encontro Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais, hoje, quarta-feira. Também hoje, quarta-feira, Moraes determinou a exclusão de uma mensagem feita pelo Telegram a todos os seus usuários contra o PL das fake news. O aplicativo acatou a ordem do Moraes e deletou a mensagem que tinha distorções sobre o projeto de lei. Ontem, terça-feira, o relator da PL das fake news, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, comentou a ação do Telegram.
Eu venho aqui a essa tribuna manifestar minha indignação com uma onda que começou no Brasil hoje com o Telegram, uma empresa multinacional que abusa da sua estrutura de serviço de mensagem e difunde mentiras acerca do parlamento brasileiro. O Telegram espalha mentiras no Brasil, afirmando que o parlamento brasileiro quer aprovar censura. Quer acabar com a democracia. Isso é escandaloso, presidente. É um escândalo que uma multinacional tente colocar o Congresso Nacional Brasileiro de joelhos. O Telegram nunca participou de nenhum debate nessa casa, porque não se interessou em contribuir com as discussões legítimas que o parlamento fez. Sempre foi chamado para debater e nunca se fez presente. E agora, presidente, imagine, distribui para todos os brasileiros, abusando do poder econômico, utilizando a sua estrutura para mentir, para atacar a democracia brasileira.
José Roberto de Toledo, nosso colunista, falou sobre o assunto no Análise da Notícia.
Eu devo dizer que eu concordo com o Telegram. A democracia no Brasil está sob ataque. A premissa está certa. Ele só errou o sujeito, né? Ele fez uma demonstração da tese que ele queria demonstrar. De certa maneira, é uma meta-tese, né? É uma meta-afirmação. Ele diz, olha, a democracia está sob ataque no Brasil. Vou dar um exemplo, vou atacá-la, né? Basicamente isso que o Telegram fez. Por quê? Porque a informação, aspas, que ele fez é desinformação. Ele diz que o PL faz coisas ou prevê coisas que o PL, que o projeto de lei, não prevê. Isso é a definição de desinformação.
O senador Marcos Pontes, muito obrigado, nós conversamos muito ao longo dos anos.
Sim, temos mais uma fala do ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, durante comissão do Senado.
O senador Marcos Pontes, inclusive, foi o primeiro que me confirmou que a terra era redonda. Havia uma dúvida, ele foi ao Maranhão e disse, senador, pelo amor de Deus, estão dizendo que a terra é plana. Ela é redonda? Eu nunca esqueci da resposta dele. Ele virou para mim e disse, Flávio, é redonda, eu vi. Mas o senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado.
Essa aí foi para o senador Marcos Pontes, do PL. No plenário da Câmara, sem a presença do Dino, o deputado federal Coronel Cristósomo, do PL, ameaçou o ministro.
Vou falar daquele senhor! Daquele senhor que está com sobrepeso! Está com sobrepeso. Ele declarou que STF e o governo vão regular a internet na marra. Rapaz, tu não tá em Cuba não, sobrepeso. Esse país é democrático. Ele não é comunista. Se tu gosta de comunista, como tu já declarou, Vaza do Brasil, seu sobrepeso! Aqui, na marra, não funciona! Se vier na marra, vai levar porrada! Vai levar porrada, sabe quem? Do povo brasileiro! Vem pra cima, vem!
Mas parece que o presidente Lula tem gostado das falas do Dino. Com a palavra, Josias de Souza.
O Lula se revela em privado encantado com o desempenho do Flávio Dino. Ele exalta duas características do ministro: a proatividade no Ministério da Justiça e essa combatividade nas comissões do Congresso. O presidente se refere ao Flávio Dino como um modelo a ser seguido na esplanada. A questão é saber se há ministros com o mesmo tipo de traquejo, né? O estilo e o linguajar rendem ao Flávio Dino um subproduto muito valorizado no governo, que é o chamado engajamento nas redes sociais. Levantamentos internos do governo mostram que ele é, de longe hoje, o ministro mais bem posto nas plataformas digitais, que é o habitat natural do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? O Flávio Dino deu a volta por cima e enquadrou o bolsonarismo. Ele descobriu uma fórmula, e a fórmula passa pela ironia, pela ridicularização, e o Lula está muito satisfeito com isso.
Colunistas do UOL Esporte comentaram o escândalo das apostas no futebol brasileiro. O repórter Thiago Arantes, que apura o caso, considera que o escândalo deve tomar proporções ainda maiores.
A gente olha a documentação do caso e a gente, eu, o Adriano Wilson, o Lucas Mussetti, o Igor Siqueira, o Diego, enfim, todo mundo, né? Todo, até da equipe nossa de apuração ali desse caso, a gente começou a olhar um para o outro e falar por onde a gente começa, porque tem muita coisa. Isso que a gente está vendo agora é só o começo do fio, né? Se a gente começar a puxar esse fio, certamente vai aparecer muito mais... vão haver mais denúncias, né, com o passar do tempo, e também a gente vai, sem dúvida nenhuma, ver mais gente envolvida nesse caso que é muito candidato, ele é o grande candidato a ser o maior escândalo de apostas envolvendo o futebol brasileiro, com uma dimensão maior, inclusive, do que o que foi a máfia da loteria esportiva, o que foi a máfia do apito, pela quantidade de jogos, a quantidade de jogadores, a quantidade de pessoas envolvidas.
A colunista Luísa Oliveira trouxe um questionamento importante para o problema.
Como é que um jogador que é honesto, que é idôneo, vai entrar em campo agora, tendo que provar que é honesto e não preocupado apenas em fazer o trabalho dele, né? Então são muitos pontos, é uma coisa realmente muito, muito complexa e que coloca em jogo toda a credibilidade, né? Toda a paixão da torcida, tudo que representa o futebol, a lisura do campeonato, com que olhos a gente vai olhar cada cartão amarelo que vai ter no campeonato a partir de agora, né? Então isso é muito triste, muito sério.
Rita Lee foi velada em São Paulo e o filho dela, João Lee, falou sobre os últimos dias da mãe.
Foram especiais, foram muito maravilhosos, assim, para quem fica muito difícil, mas ela estava contente, feliz, bem-humorada e foi em paz, assim. A gente tem vários projetos, né? Tem documentário, tem filme, tem série, tem peça, tem musical, tem a quantidade de letra que ela escreveu que nunca foi usada, a quantidade de música gravada, tem bastante coisa. Isso na verdade estava sendo organizado tem uns 4 anos já. E aí a gente estava montando com ela um cronograma de desenvolvimento, exposição também, né, que aconteceu. Então essas coisas vão continuar.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias do UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Até mais! UOL.